Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu convidado de hoje trabalha com fotografia de viagem, arquitetura e retrato. O Vitor Afaro vai contar um pouco de sua história e de como é trabalhar nessas três áreas diferentes da fotografia. Escuta aí. Fala, Vitor, tudo bem?
E aí, cara, tudo bem e você?
Bom, tudo certo, cara. Você tá de volta para São Paulo aí? Você tava em São Bento, né?
É, eu fiquei na montanha 2 meses fora aí, mas eu precisei voltar para trabalhar e tal, então tô em São Paulo. Tô aqui quieto em casa, fazendo compras online, procurando evitar ao máximo as saídas, mas eu precisei voltar para meus HDs e meu computador, a minha história toda fica aqui, então tô de volta.
Uhum. Cara, como é que começa a sua história com a fotografia?
Então, começou cedo. Eu, aos 16 anos, eu fui trabalhar e fui trabalhar numa agência de publicidade. Eu era um office boy que fazia algumas coisas de rua e ficava a maioria do tempo lá dentro, ajudando as coisas lá dentro, levando coisas de lá para cá e tal. Então, era um garoto que estava lá para ajudar no que fosse preciso. E começou a pintar umas necessidades de fotografia para eles lá, porque tinham que fazer layout. Na época não tinha ainda digital, né, não tinha ainda, a internet não era essa facilidade que é hoje, então tinha que montar as campanhas, fazer o layout para aprovar, tinha que ter às vezes alguma foto do próprio produto e tal, antes da campanha em si, né. Então eles começaram a me demandar algumas coisas e me botaram em contato com os fotógrafos que trabalhavam para eles, para pegar umas dicas e tal, para eu começar, porque eu não sabia nada, não tinha nenhuma noção. E eu comecei a achar legal isso, essa galera, esses fotógrafos que chegavam lá e com as histórias dos lugares, das viagens, das fotos que tinham feito. Eu falei, pô, isso aí é interessante, tô achando legal. E eu tava no terceiro colegial nessa época, que é a época onde a gente tem que pensar o que vai fazer no vestibular e tal, o que vai fazer da vida. Eu não tinha ainda ideia. E aí eu falei, pô, isso é legal, eu quero isso pra mim, eu quero essa vida que esses caras levam, eu quero esse lifestyle, né? E a partir dali eu comecei a me envolver com fotografia e nunca mais parei. São aí 22 anos, tô com 38, 22 anos que eu vivo de fotografia. Naquela época nesse comecinho, eu obviamente eu não vivia de fotografia, né? Ela entrou ali como mais um dos afazeres, mas com o tempo isso foi tomando conta da minha agenda lá. Eu trabalhava, eu ficava no, na escola de manhã e à tarde ia para esse lugar, né? No terceiro colegial. E aí com o tempo foi aumentando essa demanda de foto lá dentro e eu fui conseguindo melhorar ali a qualidade e eles me deram equipamento, eu usava cromo na época, então davam uns cromos, eu comprava os rolos de cromo e enrolava um por um no, nas bobinas de filme para economizar, né? Então, e eu comecei a fotografar muito. E aí comecei a ficar bom no negócio. E nesse caminho eles desenvolveram uma revista de arquitetura, de projeto de arquitetura, e tinha que fotografar os projetos, e eu fui o cara, já estava lá dentro, estava com interesse, estava aprendendo, e aí eles me jogaram o equipamento na mão, o tripé, e eu saí viajando para fotografar casas. Tinha um motorista lá que me levava, eu era muito jovem, né, não podia dirigir ainda, e aí comecei a fazer isso, e fiquei lá até os 18 anos, então fiquei 2 anos nessa empresa, e aí eu pedi demissão para fazer só fotografia por conta própria. Então, aos 18 anos, eu abri uma empresa, eu emancipei dos meus pais para poder abrir uma empresa no meu nome, né, que só pode com 21, pelo menos naquela época. E aí eu abri uma empresa de fotografia e eu passei a fazer só isso. A partir dos 18 anos, eu passei a fazer só fotografia. E aqui estamos falando sobre isso 22 anos depois.
Não, é um começo bem legal aí. E aí nessa época então você fotografava só interiores.
Só interiores, exteriores, interiores, casas, era basicamente isso. Tinha um retrato ou outro, mas eu me foquei muito nisso mesmo. Esse foi o meu o meu foco. Eu via as revistas de decoração e arquitetura, eu falava com os fotógrafos dessa área, essa era a área de interesse e a área que eu tinha trabalho. Então, eu me desenvolvi como fotógrafo, fotografando interiores. E aí, aos 19 anos, eu já estava fotografando nas revistas mais legais do Brasil. Assim, já tinha o trabalho publicado na Arquitetura e Construção, Casa Cláudia, Viver Bem. Eu já colaborava com essas que eram as revistas. Nenhuma delas existe mais, né? Mas na época eram as revistas consagradas e tal. E eu, então, bem novo, já comecei a colaborar com eles e desenvolvi. Aí fui desenvolvendo. Aí eu abri um estúdio. Aí aos 19 eu abri um estúdio em Perdizes, na frente da PUC, onde eu estudava. E aí passei a atender também vários clientes, agências, e comecei a trabalhar com isso. Mas basicamente eu fotografava, pegava alguma coisa de estilo e muita coisa de interiores. Estilo muitas vezes dentro do interiores também. E aí os meus amigos da faculdade, eu fazia comunicação na PUC, que já estavam trabalhando, que já estavam no mercado, né, que trabalhavam em agências, eles me passavam alguns trabalhos, né, Então eu comecei a trabalhar, não parei mais.
Legal.
Então,
Como é que você fez para. Bom, você começou, você teve umas dicas desses fotógrafos aí de interiores e tudo mais, de casas, né? Mas como é que você fez para estudar nessa época aí para.
Cara, principalmente fazendo mesmo, né? Meu aprendizado ele foi fazendo, né? Aprendizado empírico mesmo. E na época não tinha internet, né? A internet veio um tempo depois, a gente ainda não tinha computador, assim. Isso 99, 2000 começou. Eu tinha um computador no estúdio já, mas a internet era discada, então não tinha esse acesso, não tinha YouTube, né? Então era muito fazendo. E eu via muito livro. Eu ia nas livrarias, na época era a FNAC, né, que tinha ali em Pinheiros. Eu ia ver livro, não tinha grana para comprar tudo, mas eu ia lá ver livro, ver revista, e era meio fazendo. Aí eu via as coisas e queria replicar, e enfim, perguntava para a galera ao redor, para os fotógrafos e tal. E então foi muito assim um aprendizado de fazer mesmo, né, de praticar, tentar errar. E na época do filme, né, muito caro, né, errar. Eu usava cromo e tal, e o cromo eu usava uma câmera de médio formato, o Pentax 6x7, que um filme tem 10 poses, né, um filme tinha 10 exposições. Então, era um aprendizado lento comparado com hoje, né, com o filme e tal, mas ele é um aprendizado. Você fazia as coisas com muito mais atenção, assim, do que hoje. Acho que tinha um cuidado maior, assim. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas era assim antes. A gente tinha que prestar muita atenção, fotometrar muito legal, ficar muito atento para apertar o botão, porque custava caro cada clique, né? Mas como eu já fotografava muito para as revistas, eu tinha muito acesso a filme e revelação. Eles me davam os filmes, eu andava com malas cheias de filme, né, de filme 120, com cromo. Eu tinha acesso a filme e revelação. Então eu colocava uns filmes meus, fazia algumas coisas minhas no meio. Então, durante as fotos, eu testava alguma coisa nova ali para aproveitar o laboratório que já estava pago pela própria revista, né? Então eu fotografei muito sempre. Eu sempre fui um cara que fotografei muito. Sempre tive muito, assim, essa coisa de estar com a câmera na mão fotografando o tempo inteiro mesmo, né? Então acho que o aprendizado veio daí. E isso aqui passaram-se alguns anos, né? Eu comecei a sentir vontade de fotografar gente. Eu estava fotografando somente interiores. E aí eu senti, eu estava acho que com 20, 22 anos, 20, 23 anos, já tinha um estúdio e tal, já tinha uma carreira andando bem, assim, financeiramente, tinha os trabalhos em lugares legais e tal.
Nesse seu estúdio, você estava fazendo estilo, né?
Não, era um estúdio, assim, era estilo, era mais para estilo, porque eu atendia principalmente as demandas das revistas de decoração para fotografar as matérias. Ah, uma matéria sobre piso, sobre tintas. E aí eu fazia no estúdio essas montagens lá com as produtoras, né? Então o estúdio servia muito para isso e era a minha base, onde eu ia trabalhar. Tinha meu computador ali, né? E meus equipamentos ficavam lá e tal. Então era mais um estúdio assim, tinha todo equipamento de luz e tal. Eventualmente fotografava alguém, fazia o retrato. Eu lembro que os arquitetos começaram a me pedir retrato porque iam participar de concurso, as revistas pediam. Então eu frequentava muito esse mercado, né? Eu não era um fotógrafo de gente, né? E eu tava com essa coceira, eu queria fazer isso. Só que eu, como eu trabalhava muito, eu não tinha tempo para me dedicar a isso, né? Eu tinha foto assim, quase todo dia, né? O tempo inteiro na rua, fotografando, viajava muito, né? Estava sempre viajando, fotografando casa pelo Brasil e tal. Então, eu não tinha muito tempo para aprender a fotografar gente, que era uma coisa que para mim era bem usar o flash para iluminar o rosto, né? Não para iluminar a casa. E na arquitetura e assim, interiores, eu não uso muita luz, né? Então, era uma coisa que falta. E aí eu decidi morar fora. E aí eu saí do Brasil, eu me preparei para isso, né? Aprendi a falar inglês e juntei uma grana e fechei meu estúdio. Aos 23 eu fui para Londres só para fotografar gente. E aí eu fotografava interiores também para ganhar uma grana, que era uma coisa que eu tinha um portfólio muito legal, e fotografava para as revistas do Brasil também. Fiquei um ano em Londres e aí me cansei de lá, achei que Londres era muito escuro e molhado, e fui para Nova York. E aí eu fiquei mais 3 anos em Nova York fazendo só fotografia, e lá eu deslanchei assim nesse mercado de retrato mesmo. E lá nessa época eu fazia moda também. Eu fiz uma grande amizade lá, que é um amigo até hoje, um fotógrafo que tinha um estúdio na Broadway com a Quinta Avenida, e me cedeu uma mesa lá, falou: cara, vem trabalhar daqui. Então logo quando eu cheguei em Nova York eu já tinha um estúdio num lugar super legal, acesso a equipamento desse cara, né, aos contatos e tal. Então foi uma evolução muito grande lá. E aí eu comecei em Nova York, comecei fui um correspondente, né, brasileiro lá. Então eu escrevia para várias revistas, eu mandava material, eu produzia fotos, as pessoas me encomendavam. Então eu começava, matéria de turismo em Nova York, me chamavam para fotografar. Ah, precisa fotografar o chefe fulano de tal para Playboy. Eu ia lá e fotografava. Ah, precisa fotografar a The Police, o Sting vai estar lá, precisa fazer. Então eu mandava para Billboard. Na época tinha muita revista, né? Tinha muita coisa, era um mercado muito, muito quente no Brasil. Então eu fiquei em Nova York fazendo muita coisa, foi muito legal, assim. E aí, quando eu voltei para o Brasil 4 anos depois, eu já estava com um belo portfólio e aí eu comecei a fotografar gente.
Fora a fotografia de interiores, tem os retratos e você faz muita fotografia de viagem também, né?
Isso aconteceu de forma totalmente inesperada, assim. Eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, 2008, assim, realmente teve um boom assim na minha carreira. Eu comecei a fotografar para todas as revistas, as mais legais assim, né, os grandes nomes de revistas, né? Então eu fazia retratos para Rolling Stone, para Vogue, para, enfim, para todas as revistas que tinham na época, né? Eu fazia fotografando gente bacana e tal. Então isso foi uma coisa que aconteceu. E aí, no meio disso tudo, as revistas de viagem, as revistas da Gol, da TAM na época, né, que não era nem a Latam, era a TAM, a Azul, as revistas me chamavam para fazer as viagens internacionais para fotografar, porque eu já tinha esse background, eu viajava muito, né? Na época que eu morei fora, esses 4 anos que eu fiquei fora, eu viajei por várias partes do mundo, e eu fiz um livro, e eu distribuí esse livro no Brasil quando eu cheguei, para as pessoas verem e tal. Fiz um livro, aquele que você imprime digitalmente, sabe? Que é uma coisa que você faz, que não é uma impressão, assim, né? É um livro que eu fiz para distribuir para as agências, então passaram a me chamar para viajar. Então eu recebi a ligação, que é o que acontece hoje. Ah, você quer fazer uma matéria na Croácia, ficar lá 12 dias? E quero. Então aí eu passei a fazer viagens também de forma profissional. Assim, eu faço até hoje, né? Hoje eu faço tanto para as revistas, as poucas que sobraram, como para os próprios países também. Tenho projetos com os próprios países, né, para divulgar o conteúdo aqui no Brasil. Então a viagem é também. Aí entrou o filme na história, né, aí comecei a filmar também. Isso passou a agregar muito para esses lugares, né, para as viagens. Então hoje eu tenho três frentes bem, que, assim, que são importantes na fotografia, que é retrato, que é basicamente em São Paulo, né? Eu fico aqui produzindo para as revistas, produzindo corporativo, para além de pessoas famosas, né? Que é o trabalho que as pessoas mais veem, assim. Eu fotografo muito para empresários também, todo tipo de empresário, médico, até todo mundo que precisa de uma boa imagem para colocar, sei lá, um palestrante e tal. Então isso, e as viagens também. Eu viajo muito, acabo viajando muito, faço bastante filme de viagem e tal. E interiores, que eu continuo fazendo de um volume menor, mas continua sendo uma parte importante da minha receita, fotografia de interiores. Continua, por exemplo, esses últimos 4 meses eu fiz as capas todas da Casa e Jardim, que é uma revista super conceituada e tal, que eu adoro trabalhar, e é de casas, né? Então eu continuo fazendo. Para clientes legais e tal, mas não exclusivamente, né?
Você falou de vídeo, né, que você está fazendo mais. Você acha que o vídeo hoje pegou uma importância muito grande a ponto de ser importante também o fotógrafo saber trabalhar com vídeo?
Ah, fundamental, cara. Hoje o fotógrafo. Acho que existe uma. Assim, quanto mais versátil você for, mas você vai trabalhar, entendeu? Eu sou um cara que trabalho muito, eu tenho muito trabalho, eu tô sempre rodando, eu tô sempre fora, tô sempre viajando, tô sempre fotografando, eu tenho foto quase que diariamente, trabalho contínuo. Mas o que é muito bom para mim, eu gosto de tá fotografando, né? Mas isso acontece porque eu tenho essas várias frentes, e de repente me chamam para ficar uma semana em Milão fotografando uma matéria para uma revista. Beleza, eu tô uma semana trabalhando, depois eu volto, tem que fazer uma série de retratos, uma capa de não sei do quem, um cara de uma startup que precisa fotografar os seus funcionários. Aí tem uma assessoria de imprensa que quer que fotografe o fulano de tal, o cliente deles. Aí a Casa de Jardim me liga para fotografar uma casa, aí o arquiteto tal precisa que eu fotografe um projeto na Bahia. Então eu tenho muito trabalho de alto nível, todos eles de alto nível, né? Nada que eu faço é meia boca. Poderia fazer estilo, por exemplo, poderia, mas vai ser meia boca. Não tenho a manha, então eu não vou pegar, entendeu? Para não me queimar. Então eu tenho várias frentes, que é uma coisa que é uma discussão muito grande nesse mercado de fotografia. Ah, não, você tem que ser especialista, né, em alguma coisa. Realmente você tem, mas eu sou especialista em três coisas. Eu faço para os melhores clientes essas três coisas. O duro é quando você meio que faz tudo e não faz nada muito outstanding, né? Você tem que fazer. Então, tenho 20 anos que eu estou produzindo um conteúdo, então eu tenho bastante bagagem para poder fazer. Então, por exemplo, eu produzo conteúdo para o turismo da Nova Zelândia, né, que é um super cliente. Eu fotografo as pessoas, celebridades, grandes celebridades do Brasil, né, capa de várias revistas. Eu fotografo para os grandes arquitetos. Então, o importante é que você fazer tudo bem feito, né, eu acho. E se enfiar. Agora, se alguém me pede para fazer alguma coisa que eu não sei, que eu não sou, não é que eu faço tudo, né, que a vida me levou por caminhos que essas três coisas eu desenvolvi, né. Mas se alguém me pede para fazer alguma coisa que eu, tipo, estilo mesmo, né, não posso fazer, porque isso pode me queimar e não pode ser o trabalho o melhor possível, né. Eu tenho certeza que se alguém me chamar para fazer um retrato, eu vou entregar algo do que há de melhor no mercado, né? E quando eu, se eu for fazer um estilo, não. Então eu não faço. Acho que é assim que eu vejo essa minha pluralidade, né, de poder fotografar em áreas distintas, mas eu fotografo desde a capa da Pops até a capa da Casa e Jardim, até a capa da revista da Gol, numa viagem. A Gol não faz capa, mas sei lá, a Azul, a Latam, enfim, então eu estou fazendo as capas dessas três vertentes, né? Então, eu acho que isso ajuda muito o meu volume de trabalho, né? Acho que se eu fizesse uma coisa só, eu teria um volume bem menor de trabalho. Mas, sem dúvida, o que eu mais faço é retrato, é o maior volume, eu tenho mais retrato do que tudo.
O seu tesão na hora de fazer esses três trabalhos, ele é igual? Não digo nem de igual, de mesmo tamanho, de mesma dimensão, assim, do que você gosta mais ou menos. Mas é diferente fotografar essas três coisas?
É diferente, cara. É outro mindset, assim. Eu, por exemplo, acho que cada uma tem as suas características, né? A fotografia, vamos começar por fotografia de interiores, arquitetura. É uma fotografia mais lenta. A câmera está sempre no tripé. Eu basicamente uso luz ambiente, não uso luz artificial. Então, é uma coisa mais tranquila. Só que eu tenho muitos anos que eu faço isso, eu tenho um olhar bem treinado, então não é uma coisa que me estressa muito. Eu adoro arquiteto, arquiteto é uma turma muito bacana, assim, acho que sempre, na grande maioria das vezes, é um prazer passar o tempo ali. Então eu estou o tempo inteiro, quando dá, né, assim, mas conversando com a galera, batendo papo, falando de outros assuntos, falando sobre arquitetura e falando sobre a vida e debatendo vários temas. Então eu estou sempre conversando com essa turma da arquitetura, né, que eu acho bacana, assim. É um trabalho que eu considero fácil, assim, de fazer, porque você tem que ter, depois que você já tem o olhar treinado, né. Eu acho um trabalho que é muito difícil, assim, porque não usa luz, tá ali e tal, sei lá, eu não quero desmerecer de forma alguma, mas eu me sinto mais fácil, assim. Então é muito gostoso. Você vai num lugar, alguém te recebe, entendeu? Geralmente o arquiteto acompanha, tem um bate-papo, toma café, você vê coisas legais, você vê soluções de arquitetura legais. Então é legal, eu gosto disso, né? A viagem, porra, a viagem é legal demais, né, cara? Você tá viajando, você tá em Londres fotografando, você fala, meu, puta, não acredito que a minha câmera tá me trazendo para cá, né? Como é que pode, assim? Fico muito agradecido, feliz. E aí, as viagens geralmente têm pouca pauta, assim, tem os lugares, mas não tem muito ninguém olhando. Então tem coisas que você não tem muita pressão. Você quer fazer, a pressão é de você entregar uma bela matéria, uma matéria bacana, consistente e com fotos legais, e com você geralmente tem um jornalista junto que apura e tal. Mas é aquela coisa, se aquela foto ali que você está fazendo não sair, ninguém sabe que não saiu, né? Você quer que saia, mas ninguém sabe que não ficou tão legal porque não estavam lá, os editores não estavam lá. Então você tem menos pressão, é muito gostoso. Eu me sinto, acho muito. Quando tem que filmar já é foda, porque aí tem que fotografar e filmar, é muita coisa, é muito detalhe, é o som, aí troca a câmera, puta, é meio foda, assim. Mas no geral, quando é só foto, eu digo que é quase férias, assim. Porque fotografar é um tesão, eu adoro. E eu fotografar, tipo, na Nova Zelândia, em cima de um helicóptero, entendeu? Fazendo um trabalho para as pessoas verem como o lugar é melhor. As pessoas querem querer, assim, para fazer um trabalho para mostrar o que há de melhor em cada lugar, e esses lugares estão me oferecendo o que há de melhor para eu poder ter a experiência e mostrar. Então, eu acho, esse é um trabalho bem legal, assim. Esse é um prêmio. É um trabalho
Cara, não sei se é tão legal assim. Às vezes a gente tem que colocar na balança. Você tá
Não, eu, você
brincando,
tem que.
trabalho é
Então,
incrível.
mas o que tem que colocar na balança é a grana, porque se você vai fotografar uma semana em algum lugar aí, que eu sempre faço, fica 10 dias, por exemplo, a última que eu fiz, viagem a trabalho, dessas para revista, foi, se eu não me engano, de viagem de turismo, né? Foi em dezembro, finalzinho de dezembro, eu fui para Mendoza, na Argentina, para a revista da Gol. Então, a gente está em maio, né?
Sim.
Há 5 meses. Depois veio essa pandemia aí, a gente paralisou tudo, mas foi uma viagem muito agradável. Andei de balão, fui conhecer o Aconcágua, fiquei em hotel bacana, come as melhores comidas, vai nas vinícolas, é bem recebido e tal. Então você meio que vive uma coisa que, tipo, eu sou um cara que conheço grandes hotéis de luxo pelo mundo, eu andei já de todos os tipos de mini aviões e helicópteros que tem, balão e tudo isso. Se fosse depender da minha grana, eu não teria
Não teria
condições de
feito.
fazer.
Eu lembro,
Mas
desculpa te interromper, eu lembro até na época, acho que você estava fazendo essa viagem aí, que você estava postando um story, você estava em cima do balão, do nada passou um avião ali.
então eu tenho experiências riquíssimas, mas a grana é pouca. Quando você trabalha para revista, é pouca grana. Você fica muito tempo fora e vai ganhar merreca, entendeu? Mas você está ganhando a experiência, toda essa experiência, esse conhecimento, né? Então, eu conheço 33 países, né, até hoje. Desses 33, sei lá, eu devo ter pago para conhecer 10, entendeu? Os
Nossa.
outros eu fui a trabalho, e a experiência é riquíssima. O pagamento é em experiência, não é em real, né? Então, isso que às vezes você chega assim, às vezes acontece de alguém receber um convite para ir para algum lugar e eu não aceitar porque eu tô precisando trampar, eu tô cheio de coisa e a grana para mim tá pesando, eu preciso ficar aqui, entendeu? Então, você quer ficar 7 dias, não sei, eu falo, puta, eu tenho que pensar aqui, fazer conta, falar, cara, eu vou ganhar pouco, só que eu tô cheio de trabalho agendado, tenho uma campanha para fazer, puta, eu não vou perder essa grana para ir ficar uma semana lá, então. Eu tenho isso na balança. Então, esses trabalhos editoriais dessas viagens, eles são a remuneração é baixa. Então, muitas vezes você não consegue ir por uma questão mesmo financeira. Você precisa ficar aqui porque tem trabalhos grandes que você está fazendo e aí não dá para deixar de fazê-los por conta, né, de
De
uma
uma
viagem.
viagem,
Mas
sim. Desculpa te interromper de novo. O mercado editorial ele paga pouco no setor de viagem ou no setor em qualquer área, assim, revista?
Não, no setor de viagem paga menos do que todos, porque são mais dias, entendeu?
Ah, entendi.
Então, são mais dias. É por isso, assim. Você fica muitos dias fora, 10 dias fora, entendeu? Por isso. Porque editorial paga pouco mesmo, anyway, qualquer um, né? E é isso aí, essa é a realidade. Paga-se pouco, mas tem uma vitrine legal. Você faz parte dessas marcas, né? Isso é bacana fazer editorial, e tem toda hora. Eu adoro. E realmente paga-se pouco e está se pagando cada vez menos, mas não dá para viver só disso, mas é muito legal, eu adoro fazer e quero fazer cada vez mais, continuar fazendo enquanto existir essa possibilidade, eu quero fazer. Mas não é, não, assim, não daria para ter o estilo de vida que eu levo hoje se eu dependesse só disso, entendeu? E aí, concluindo a sua pergunta, a terceira coisa, que é no caso dos retratos, né, é a coisa que eu mais gosto de fazer fotograficamente mesmo. Eu realmente adoro esse contato com essa outra pessoa ali na frente, né, ter que dirigir, tem muita direção, muito. Eu tenho uma maneira de fotografar muito simples, né, a parte técnica, assim, é muito simples, eu uso pouquíssima luz, você conhece bem, né, o meu trabalho. Você sabe que eu uso uma luz só para fotografar qualquer coisa, e como eu tenho essa escola da fotografia de interiores, de usar durante muitos anos somente a luz ambiente, eu conheço muito, eu misturo muito a luz ambiente. Então é uma característica, eu fotografo, eu misturo muito. Então eu levo uma luz só porque eu vou usar o que tiver disponível ali, vou posicionar a pessoa de uma forma onde eu posso usar a luz disponível, porque eu tenho esse olhar treinado para isso, né? Então é simples e eu gosto muito desse papo, dessa conversa, conhecer gente. Pô, cada pessoa bacana que eu conheci porque eu fotografei, sabe? E grandes que se tornam alguns que se tornam contatos, outros eram só pessoas que eu admirava, eu tive a oportunidade de ver de perto. Então eu adoro, acho que esse é o que eu mais gosto de fazer mesmo, assim, fotograficamente. Hoje é o que mais me satisfaz, assim, é isso. É fotografar gente. São os retratos, né?
Você monta projetos, eu vi outros fotógrafos falando isso, né? Que hoje, né, a fotografia tem pago cada vez menos, né? E eles não esperam mais o serviço chegar, alguém ligar e falar: oh, preciso que você faça isso. Eles estão cada vez mais montando projetos e apresentando para marcas, para revistas, enfim.
Isso é comum para as marcas, né? Isso é comum, isso a gente faz também. Eu tenho os trabalhos de turismo que eu faço para os países é sempre apresentado, são projetos que a gente cria, apresenta, tenta vender e tal. Mas no caso do retrato, por exemplo, eu fotografo celebridade, né? Isso aí é uma coisa complicada, porque o mais interessante realmente seria eu poder fazer só os trabalhos que eu desenvolvo e tal, mas para fazer essas matérias legais, isso depende de uma revista, entendeu? Isso para fotografar gente bacana, essas pessoas interessantes, né? Eu acho que o caminho ainda é o convite, sabe? Vindo de uma revista, assim, porque difícil você ligar para a Anitta e pedir para tirar uma foto dela para o seu projeto, entendeu? Depende do seu tamanho, né? Como do tamanho do seu projeto, de repente para um livro e tal, mas assim, para fazer para a capa da Forbes, ela vai deixar, entendeu? Ela vai arrumar meia hora lá e você vai lá e faz. Eu acho que para esse lado da fotografia de celebridade, eu acho difícil você fazer projetos sozinho, a não ser que você seja um grande amigo das celebridades, um cara que frequenta à noite, que conhece todo mundo, que é, sei lá, entendeu? Que não é o meu caso. Eu sou um cara super caseiro, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de. Eu não sou um cara da noite, por exemplo, entendeu? Então, sei lá, fotografar o Caetano Veloso, a Gal Costa, puta, como é que eu ia conseguir ligar para os caras? Não, a Rolling Stone consegue, eles me convidam e eu vou. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, infelizmente, eu sempre penso nisso que você fala, assim, puta, os meus projetos, só que a coisa que eu mais gosto de fazer, eu dependo dos outros, sabe? De uma revista, assim, para mim. Ou de uma campanha, fotografar o Anderson Silva por uma campanha da Ambev. Beleza, a Ambev tá pagando não sei quanto lá, beleza, eu vou lá, o cara vai aceitar. Agora, se eu ligar para ele, porque eu sou fã dele, é meio foda, entendeu?
Mas tem uma coisa que eu sei, porque a gente se conhece já há algum tempo e que você faz que é importante falar, é que, por exemplo, quando alguma revista te chama para fazer uma foto de alguém, seja lá, sei lá, vamos falar da Isa, por exemplo, né? Você faz o trabalho que a revista está pedindo e você reserva uma parte desse horário que você tem com ela para fazer algo pessoal, né?
Sem dúvida, isso sem dúvida, eu faço com certeza. E isso também, muitas vezes, para os clientes é uma das coisas que eles me chamam. Eles têm uma ideia e eles querem que eu desenvolva essa ideia, eles acham que eu sou o cara para desenvolver essa ideia para eles. E aí eles falam para mim: olha, depois você faz o que você quiser também, que a gente quer o seu olhar só puro, entendeu? Então a capa da Isa, que tem aquele cabelão, tudo colorido e tal, é uma ideia da direção criativa. Que vem do Alex e do André, né? Que são os donos lá, os editores, os publishers da Popsy, né? Que foi para eles que eu fiz. Mas depois as fotos PB eu fiz para mim, porque eu queria, e eles me deram totalmente carta aberta para eu poder fazer, entendeu? Então funciona muito assim. Mas ao mesmo tempo eu só tô lá porque eles me chamaram, não é porque eu quis, entendeu? E ela só aceitou para ser capa de uma revista bacana, porque ela não ganha porra nenhuma. Então a agenda dela. Né, para ela parar para fazer uma coisa porque você ligou, é porque ou ela vai ter, então ela vai sair na capa da revista e tal. A fotografar a Anitta para Forbes, a Anitta quer, entendeu? Agora para o meu livro, ela ia falar: ah, desculpa, eu tô sem agenda e tal, ou você é amigo dela, ou não vai rolar. Todo mundo tem interesse, né? Tem mais nada
E
por.
desculpa, pode falar.
Não, então isso dificulta nesse lado da fotografia que eu adoro, que é estar com essas pessoas, e essas pessoas te dão muito pouco tempo, elas são pessoas, né, são estrelas, e eu adoro esse lidar com isso, eu lido muito bem, assim, porque eu não vivo esse mundo, né? Eu vou lá, fotografo e saio, eu não costumo muito frequentar a cena pop, né, ouvir as músicas pop, as novelas, essas coisas todas, eu não tenho muito, quer dizer, eu não ouço, eu não vejo muito, né? Mas eu fotografo essas pessoas e de uma forma mais, assim, sem muito sem conhecer muito do trabalho delas, né? O que eu acho legal, assim, para mim, eu gosto disso, assim. Muitas vezes eu vou fotografar o fulano, eu não sei nem o que ele tá fazendo, né? Obviamente eu dou uma lida antes, dou uma pesquisada e tal, mas o meu papo lá vai ser outro, assim, falar de outra coisa e tal. Eu não vou ser um cara que vai pedir para tirar selfie, entendeu? Eu vou ser outra pessoa ali. Tô ali não como um fã, mas como um cara para produzir uma imagem legal para ficar para sempre, para ela e para mim, entendeu?
Você tem
Então.
alguma ideia, algum projeto que você pretende fazer algum dia dessas fotos que você faz para você e que às vezes, né, as revistas te dão carta branca para você fazer o que você quer e de repente você.
Ah, eu acho que isso vira um livro, né, cara? Eu acho que isso tem cara de livro, assim. Eu já tenho tantos anos colecionando essas caras legais, né? Eu acho que isso deve virar um livro. É mais uma questão de parar mesmo para sentar e fazer isso. Mas eu acho que esse seria um caminho natural para esse trabalho, né? Que acontece. E mesmo tem até coisas que eu fiz dentro da encomenda mesmo, né, que eu gosto muito, que se tornaram imagens, porque você vai com uma ideia e aí quem vai criar, que desenvolver essa ideia é você, né? Você vem com uma ideia do diretor de arte e tal, e aí na hora quem vai fazer a coisa acontecer, né, é você, né? Se você não tomar rédea ali, não vai sair muito nada. Mesmo os trabalhos que foram publicados e tal, tem coisas que eu gosto muito, que são fotos realmente que
Claro.
são autorais. Quem sabe um livro, né, com esses retratos e tal, eu acho que isso, juntando com os retratos das viagens também, né, teve uma época que eu viajava e eu só levava uma lente, uma 50 mm, só fazia retrato, então, tipo, fiquei 2 meses, 2 meses não, fiquei 45 dias na China fotografando só retrato, na Índia também, mesma coisa, só retrato. Tenho muito retrato, eu viajei muitos anos só com uma lente, assim, só com uma 50 mm, sabe? E na época, quando eu viajava de Pentax 6x7 também, eu viajava só com a Pentax, não trazia. Não, a Pentax e uma lente, levava uma normal, uma 90 mm. Oi, filha, papai tá falando aqui. Apareceu, vem me dar um beijo aqui. Pronto, filha. Aí, então, essa fotografia de viagem sempre foi também muito. Um minutinho. Ela quer doce. A mãe dela pegou ela de mim. Filha pequena, home office é assim, não tem jeito.
Não, sem problemas.
E.
Nossa, você estava falando sobre tempo, né, cara? Bom, a gente viu aí que você tem uma pequena, mas eu acho que mais tempo do que agora vai ser complicado, hein?
Cara, nossa, eu tô sem saber o que fazer mais, cara, que esse tempo, assim, porque trabalhando em casa com uma criança pequena, puta, não dá para produzir muita coisa, cara, é muito difícil, assim, sem, né, em quarentena, né, te falar que não tô conseguindo produzir muito, não, tô trabalhando pouquíssimo, assim. Eu vim para cá porque eu tava lá, na montanha, né, isolado no mato lá, fazendo fogueira e cuidando do, mexendo com a terra, né, fiz coisas lá, tipo, captei água da mina que tava precisando, fiz um monte de coisa braçal legal lá, tava com o tempo todo preenchido, cansado à noite. Aí agora que eu tô aqui em São Paulo no apartamento, a gente não sai para nada, né, não, puta, o tempo não passa, né, você fica meio sem saber. Eu não tô levando muito na boa, não, essa quarentena em São Paulo, assim,
É
é
muito
bem, acho,
improdutivo, né?
puta, muito, cara. E a casa, né, a arrumação da casa, a comida, e a neném, né, a minha filha não é neném mais, ela já vai fazer 2 anos, mas é uma criança muito pequenininha, que demanda muita atenção, não pode tirar o olho, né, e a minha mulher também tem que produzir, então a gente divide e tal. Uma loucura, não vejo a hora de acabar isso aí, cara. Não vejo a hora disso acabar, voltar a trabalhar, eu tô com saudade de trabalhar. De produzir. Eu fui fazer uma foto essa semana passada, no meio da quarentena, fui fazer um retrato que precisava e tal, e você fica com medo, sai na rua, mó ruim, ruim, ruim demais. Acho que eu não posso reclamar, né? Porque eu tô na minha casa, no conforto do lar, né?
Claro.
Com a minha família perto e tal, mas tá demorando, eu já tô 60 dias assim.
Sim.
Eu, né? Todos nós, né?
Sim. E seja, eu vi alguns, até o Jorge Bispo estava fazendo, acho que saiu numa revista também. Você já te chamaram ou você já pensou em fazer fotos por FaceTime ou coisa assim? Retratos?
Já me chamaram para fazer, já me rolou o convite. Mas eu não topei fazer, não. Não tava a fim de fazer, não. Achei que não tava a fim, assim, de fazer, não é muito. Eu tenho feito algumas coisas comigo mesmo, né? Foto minha, da minha mulher, eu fiz um trabalho para Solo, que é uma marca de roupa aqui do Brasil e tal, mas essa coisa da internet pintou assim um convite, mas eu não acabei não fazendo.
Sim. E
Aí começa, puta, sei lá, fotografar o quarto, né, as coisas todas, as pessoas, sei lá, não senti assim de não senti o chamado criativo da quarentena, sabe?
É, bom, para mim veio a ideia de fazer o podcast aí. Vamos ver.
É, legal, é isso aí.
Alguma forma de fazer alguma coisa aqui, porque eu também tava sem nada para fazer.
É isso aí, cara. É muito. Eu tenho filho, então eu nunca tô sem nada, né?
Sim.
Eu
Acaba
mal
te
eu mal
ocupando.
consigo ler, né, cara? Porque não dá pra ler. Aí quando ela dorme, aí você tem que arrumar as coisas. Aí quando ela acorda, tem que fazer a comida. Aí depois tem que lavar a louça. É meio complicado, assim, essa coisa. A gente aqui em casa tinha. Durante a vida normal tinha a gente ajudando, né, em casa e tal, com a bebê e com a casa, então eu não tinha muito que me preocupar com isso, assim, né, durante a semana, né, no horário comercial, sempre pude trabalhar.
Claro.
Mas tem gente fazendo coisas legais aí pela quarentena. Tem um fotógrafo que eu adoro, que chama Joel Merovitz, que é um fotógrafo americano, um senhor já, ele mora, acho que na Itália, ele tá em Londres agora. O Joel Merovitz, ele chama. Ele tá fazendo um trabalho de autorretrato dentro da casa dele, entendeu?
Oh, que legal.
Tá fazendo pro New York Times, tá saindo lá e tal. Tem gente fazendo coisas aí. Tem essa coisa de fotografar pelo celular e tal. E eu praticamente tô fazendo nada, cara. Não tô conseguindo.
E tem uma história que você viajou para os Estados Unidos para fazer um trabalho no Vale do Silício e depois estendeu essa viagem. Conta um pouco sobre isso aí.
Ah, então, eu sempre tenho essas viagens, né? Como eu estava contando, para lugares, e eu, geralmente, quando dá, quando eu posso, quando eu tenho tempo, eu peço para estender a volta. Eu falo, ah, me dá a passagem para tantos dias depois, para eu poder aproveitar do meu jeito, né? E aí eu fui para Vale do Silício, ali para Palo Alto, né? Região de Palo Alto, São José, Alameda, essas cidadezinhas ali do Vale do Silício, para fotografar. E aí eu pedi 25 dias a mais de passagem lá para frente e aluguei um carro e fiz uma viagem pelos desertos de Califórnia, Utah, Nevada e Arizona. Eu tava a fim de ficar só, assim, eu não queria ninguém, então eu fui só pro deserto. Eu dormia dentro dos parques nacionais, acampado, dormia dentro do carro, né? Acampava do carro, fazia minha própria comida e fotografei muito essas fotos. Aí eu acabei voltando para o Brasil publicando elas, né? Eu vendo elas com fine art também para diversos clientes. Mas foi um trabalho de. Foi a minha quarentena, assim, dessa época. Foi em 2014. Eu fiquei 25 dias sozinho. Pelos desertos, foi bem legal. E aí eu, eventualmente, entre uma viagem e outra, eu passava num Walmart, né, fazia uma compra de comida para ter um estoque, mas eu pegava horas de estrada e eu ficava 3, 4 dias dentro de um parque andando pelos desertos e tal, e fotografando, e não tinha celular, né, o celular pegava em alguns momentos da viagem, pegava só o celular. Não era, a gente, em 2014 eu ainda não era hiperconectado, acho que tinha já o Instagram e tal, mas era uma coisa de menos conexão, assim, menos como é hoje, né, que a gente é super conectado o tempo inteiro, tem que estar vendo alguma coisa, sabendo se tá. Então é uma viagem que eu preciso refazer, assim, em outro lugar, sabe? Agora com uma filha pequena fica mais difícil, assim, porque quando eu saio, eu sei que eu tô deixando a bucha para minha mulher, né? Então você já não sai com a mesma leveza, né? Quando eu saía e não tinha filho, era liberdade total, né? Não tinha nenhum problema. Agora, sei que eu tô deixando uma responsabilidade que é compartilhada, tô deixando ela só com a minha mulher. Então, eu tenho feito isso com menos frequência desde que minha filha nasceu, né? Tô sentindo bastante falta.
Se você fosse fazer uma viagem dessa, para onde você iria aí?
Cara, eu iria pra Patagônia chilena e aquela área, Patagônia chilena e Argentina, assim, a parte mais alta da Patagônia. Eu iria, acho que para lá, assim, se eu pudesse agora me equipar com um carro legal e ficar um tempo rodando, eu faria isso. Sairia daqui, talvez, de carro, iria, sei lá, iria até El Chaltén, andaria por aquela região ali que é bem isolada. A Patagônia é a região com menos densidade do planeta, menos, assim, por metro quadrado, né? E é lindo demais, assim, é muito lindo. E então eu faria isso, com certeza seria a minha próxima viagem. Só que lá tem que ser uma viagem um pouco mais estruturada do que a dos Estados Unidos, porque a dos Estados Unidos você está na América, tem tudo mais fácil, né? Assim, por mais que você esteja numa estrada isolada, você não fica tantos quilômetros sem combustível, né? Você não precisa se preparar tanto, né? Na Patagônia você tem que se preparar, você tem que ter o um mapa, assim, pra você vacilar, você fica sem combustível, né? Você para em algum lugar e não tem como continuar. Eu cheguei nessa viagem dos Estados Unidos, eu cheguei a correr riscos, assim, de ficar com um puta frio na barriga, falar, meu, eu vou ficar sem combustível, de bater um desespero, assim, mas eu nunca fiquei, sempre eu consegui uma hora achar, né? Na Patagônia as distâncias são muito maiores, assim, o isolamento é muito maior, então. Eu teria que fazer uma produção maior, ter que ter um carro maior, mais preparado e. Não sei se um carro maior, mas um carro, sei lá, poder levar um pouco de combustível no
Ah,
carro,
tem uma
ter um
certa
esquema.
autonomia, né? Eu tenho alguns amigos que fazem essas viagens assim, e já tive amigo que ficou sem gasolina na moto. Nessa parte da Patagônia aí, porque às vezes você passa quase 400 km sem um posto.
Não, é muito tempo, cara. Tem que levar. E moto fica mais complicado ainda, né?
Né?
Porque a autonomia da moto, quer dizer, é bem menor, porque o tanque é menor, né? Tenho até um amigo que fez uma viagem, uma viagem pela Amazônia, que ele foi por dentro da Amazônia, ele foi até. Cara, puxa, infelizmente eu não vou lembrar agora o trajeto dele. Ele fez uma viagem pela Amazônia, super estrada de terra, uns buracados e tal. E aí eu falei, pô, que legal, que moto você foi, cara? Ele falou, meu, eu fui com uma Bros. Eu falei, não, não tô acreditando. Ele falou, cara, eu conseguia levar na moto 40 litros de combustível.
Caramba.
Mas, se eu pegasse uma moto maior, com maior cilindrada, com mais, eu não chegaria. Ele falou, eu não teria conseguido, eu ia ter gasto combustível antes de chegar no próximo posto. Então, até isso, assim, o cara foi com uma moto 150, porque se ele fosse com uma moto 400, uma moto 600, uma BMW, ele não conseguiria carregar o combustível necessário para a viagem. Então, o ótimo é inimigo do bom, né? Você tem que ficar bem esperto, assim, pra você não. Mas eu adoro essas expedições, essas viagens que te jogam num pouco desconhecido, assim. Eu sou muito ruim de me preparar, talvez eu tinha que ser um pouco mais. Me preparar um pouco melhor, assim, eu gosto muito, me aventuro um pouco demais, sabe? Eu me jogo muito ao desconhecido, assim, com pouca preparação, pouco estudo do lugar e tal. Essa viagem aos Estados Unidos foi muito na loucura, assim, eu peguei e fui e fiz, né? Então não tinha muita rota, assim, eu ia com mapa, tinha o GPS que eu baixei no celular. Quando funcionava, funcionava, eu usava, mas me perdi e tal. Mas eu sempre gosto, assim, de uma roubadinha. Eu gosto de frio na barriga.
Na roubada sempre dá história para contar, né?
Eu
Agora,
gosto de
você tava
filmar bastante.
falando do cara que fez aí, desse seu amigo que fez com a Bros. Eu não sei se você viu, mas há um tempo atrás, um brasileiro, acho que o nome dele é Thiago Muzica. Ele saiu do Vale do Paraíba, não lembro que cidade que ele saiu, com uma CG 125. Ele foi até Ushuaia e do Ushuaia ele foi até Prudhoe Bay, no Alasca.
É isso aí, cara. Essa é a galera. Você pega os caras de BMW 1200, os caras vão no final de semana no posto comer parmegiana e volta, entendeu? Os caras com umas puta roupa, umas puta moto. Essa galera, porque o cara que tem uma moto dessa aí custa 90 pau, 100 pau, o cara não tem tempo de ficar 2 meses viajando, porque o cara trabalha pra caralho, ele tem outra coisa, entendeu? Você pega aqui no, você pega o YouTube, você faz uma pesquisa assim, a galera que tá viajando longe, que tá fazendo umas coisas, os brasileiros, os cara tudo de CG, cara, a galera de CG, o cara, porque aí o cara também já é o que tem, é o que dá pra ter, o cara não tem mais grana. Porque se o cara comprar uma puta moto, ele não tem grana depois para viajar, para comer, para abastecer, para rodar. E quem faz mesmo é isso. É igual na fotografia, né? Se às vezes fica a galera, não, o equipamento, eu vou esperar comprar a câmera, ah, vou esperar porque eu preciso daquele flash, aí acaba não fazendo nada, porque acho que o equipamento não é suficiente, vai esperar chegar a outra lente para poder começar o trabalho. E, na verdade, isso é tudo uma bobagem, né? Tudo desculpa para atrasar o começo das histórias, né? E isso nessas viagens de motocicleta eu vejo muito, assim, os caras que mais viajam do Brasil são os caras que viajam de CG. Os caras amarra dois pneus atrás de reserva, que quem gasta o pneu e vai e faz uns puta rolê, cara. E quem tem as motonas fica indo
No
fazer
grau.
bate e volta no domingo.
É, entendo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que é um bom retrato?
Cara, um bom retrato é quando você consegue algo que ainda você não viu da pessoa. Difícil colocar isso em palavras, mas um bom retrato é quando você tem uma imagem que é forte. Por quê? Porque ela é algo novo de alguém que você teve pouquíssimo tempo para fotografar, né? Então, principalmente com celebridade e tal, sempre a busca de algo novo, assim, de um incômodo ou de alguma coisa, sempre dou uma cutucada, falo de algum assunto, ou eu sempre provoco a pessoa para eu ter uma força. Então eu conto uma história, eu invento uma história para a gente contar junto. Eu falo, ó, vamos fazer de conta então, que a gente está. E aí você cria esse, principalmente atores, celebridades, assim, é mais fácil fazer isso, né? Escritores, essa galera mais que não, né, não tem essa habilidade com a imagem, é mais difícil, mas eu sempre procuro uma expressão, né?
Mas
Alguma.
isso que você falou de provocar não é no sentido de criar uma tensão, né?
Às vezes também, às vezes também. Às vezes a tensão traz coisa legal. O cara fica irritado com você e te dá uma coisa que é legal, assim, que acho que você não precisa sempre estar confortável, sabe, para ter uma boa foto. Às vezes um incômodo também é legal, assim. Às vezes um atrito, você não pode quebrar o clima, né? O clima do negócio tem que andar. Às vezes o clima é fundamental, assim, ter um clima bom, ter a coisa rolando. O cara tá puto, ele vai embora, vai querer ir embora logo e tal. Mas se tá rolando uma conexão ali, eu acho que tem que se conectar um pouco com a pessoa, sabe? Eu acho que tem que ter uma confiança, assim. Acho que quando a pessoa confia, tem um bom retrato. E eu faço bons retratos que não são memoráveis também, né? Que são de pessoas desconhecidas, que são belas fotos que pro cara vai ser ótimo para ele colocar lá na. Ele vai falar sobre o tema no lugar tal, e tem a foto dele, ele vai dar a palestra. Então, são as fotos que você não vai guardar para a história. São pessoas anônimas, mas são boas fotos também, porque passam o que o cara quer passar. Puto, o cara é um palestrante e fala de confiança. O cara tem que estar confiante na foto, ele tem que estar com um olhar expressivo, ele tem que estar seguro. Então, eu tenho que buscar esses elementos na foto, nesse trabalho que eu fui contratado para fazer, né? Tem uma entrega que é de um cliente e a demanda dele. Então, muitas vezes o bom retrato é você entregar aquilo que o cara precisa. Ah, o cara ele é comediante. Putz, tem que tentar fazer uma foto que mostre que o cara é engraçado. Ou ela é modelo de lingerista, tem que mostrar que a mulher tem um corpão e que ela tem ela é sexy, porque é isso que ela vende. Então, o bom retrato também depende da demanda, sabe? Assim, qual é a demanda ali, né? Daquele seu cliente, o que que ele está te pedindo? Ele te contratou por quê, né? Qual é a postura? O que que ele quer vender com a imagem dele? E aí, se você conseguir entregar isso, essa foto para mim não vai para o meu portfólio, ela não vai ser memorável, mas o cara tá super contente, ele tá recebendo por aquilo que ele pagou e vai me indicar. E eu vou fotografar ele para sempre, e todas as pessoas que ele conhece que precisarem de um fotógrafo vai falar para me ligar, entendeu? E eu vou continuar trabalhando e fazendo fotos que não são do meu portfólio, que ninguém vai falar que foda do caralho, que puta foto e tal, mas que vou me manter no business saudável, né? Mantendo o meu trabalho circulando. Então, agora tem aquelas puta foto, né, que você consegue fazer, que duram a vida inteira, né? Eu acho que eu tenho algumas dessas, assim. Mas sempre elas envolvem alguma coisa exótica, ou alguma luz especial, ou algum olhar, algum momento, alguma conexão, alguma coisa que você conseguiu juntar ali, que não era tão óbvio, né? Essas são as grandes fotos, assim, que aquelas que duram, você conseguiu. Você tem sempre que procurar, né? Quando você vai fazer uma foto, você vai cheio de ideia, mas você não sabe exatamente o que você vai trazer de volta, né? Você não sabe exatamente o que que vem ali. Você só sabe que você está indo armado com várias ferramentas, né? Mas o que vai vir, não. Então, é difícil, cara. Um fotógrafo é realmente uma boa foto, um bom retrato é um grande acontecimento, assim, quando você tem um retrato que dura, que vira uma foto icônica, que dura, é uma raridade, assim.
Você me fala um pouco das suas influências aí na área do retrato.
Cara, as minhas influências, elas sempre foram os grandes masters da fotografia, né? Quando eu comecei a fotografar, então não tinha esse mundo da internet tão na mão, né? Com tanto Instagram e tanto YouTube, né? Então, as minhas fontes de inspiração no começo, e elas são até hoje, mas hoje tem muitas outras, né? Mas as primeiras, Richard Avedon, Irving Penn, aqui no Brasil, eu gostava muito do trabalho do Pedro Martinelli, do Cristiano Mascaro. Eu comprava livro desses caras. Compro, tenho ainda, vejo ainda, adoro o trabalho deles, né? Então, são esses grandes clássicos, né, da fotografia mundial e alguns do Brasil, né? Então, esses nomes mais antigos. Eu sempre tive a National Geographic, né, acompanhando Jude Cobb, né, que é uma mulher que faz retratos lindos, né? Quem mais?
Você compra muito livro de fotografia?
Sim. Ah, o próprio Helmut Newton. Os que estão na boca do povo mesmo. Foram esses caras que me balizaram, assim, para eu. Que eu falava, cara, olha que coisa linda, que simplicidade, né? Você via as fotos, vejo ainda, falo no passado, mas isso ainda se aplica, né? As fotos do Avedon, né? Em fundo branco, com aquela puta expressividade, você fala, cara, que simplicidade, que potência, né? E que força, né? E depois, com o tempo, a Bruce Weber, né? Muito editorial dele, eu sempre acompanhei muito o trabalho dele. O próprio Mário Testino, né? Mais recente. Então, e todos os outros, estou falando esses nomes, que são nomes mais memoráveis, né, que a gente sempre lembra, né, mas fotógrafos brasileiros, o Cláudio Edinger, eu sempre gostei muito do trabalho dele, achei sempre um trabalho muito criativo, disruptivo, né, então, o Duran, né, assim, da minha geração, foi um cara que a gente admirava muito, né, que era um cara que fotografava tudo na época. E acompanhei muito o trabalho dele e tal.
Eu não
Então.
sei, né, bom, eu sou mais novo tal, e muito, pô, li o livro do Bob Wolfensohn, cartas a um jovem fotógrafo. E é legal, cara, você tem muito acesso aos materiais do Bob. E falava-se muito da rivalidade entre o Bob e o Duran. Só que hoje eu conheço muito mais coisa do Bob do que do Duran. Eu queria conhecer mais coisa do Duran. Eu acho que ainda é
É
uma
porque o
lacuna para
Bob
mim.
é que o Bob ele é um cara mais primeiro que o Duran não tá nem morando no Brasil, tá morando na França, né? Ele fica na Europa, ele meio que desencanou, ele fotografa pouco. O Bob ainda tá na ativa total, e o Bob é um cara que tá muito nas mídias ainda, né? O Bob ele tem um Instagram super ativo, ele é um cara que. Eu viajei com ele para Nova Zelândia, né? Passei uma semana com ele. É um cara que. Eu adoro o trabalho dele também, acho sensacional. Mas ele é um cara que está ativo, que está presente, que ele ainda se comunica com a nova geração, né? Que você se aplica e os mais novos também. O Bob, ele ainda é relevante, né? O Duran, eu acho que ele já não é mais relevante hoje. Ele não produz mais, né? Ele não produz mais. Ele tem um trabalho maravilhoso que eu adoro. Eu tenho até um livro dele de retratos que eu acho. Bem legal, gosto bem do trabalho dele. Acho que ele é um cara provocador pra caramba. Assim, tem expressões. Eu gosto, né? Resumindo, eu gosto do trabalho dele. Mas ele é um cara que hoje não tem mais relevância atual, né? Ele não produz mais, ele virou história, né? E o Bob ainda não, o Bob ainda é presente, né? O Bob tá fazendo aí campanha da Coca-Cola, campanha pro Facebook, fazendo as revistas todas, fotografando as pessoas. Acho que o Bob também já envelheceu, né? Eu acho que fotograficamente, assim, ele não é que ele envelheceu, ele é o que ele é, e ele é o reflexo dos 50 anos de carreira dele, né? Hoje a gente tem uma molecada aí fazendo um trabalho diferente, mais novo e mais contemporâneo, né? Mas o Bob ainda continua relevante até hoje, né?
Você
Por isso
acompanha
que
alguém
você.
dessa nova geração aí, dessa molecada?
Acompanho aqui do Brasil.
Isso.
Acompanho, cara, acompanho sim. Tem. Deixa eu puxar na memória aqui. Tem uns meninos aí que estão fazendo coisas maravilhosas, cara. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem a Mariana Maltoni, que é uma fotógrafa de moda, que tem um trabalho super poético, eu acho lindo o trabalho dela. Uma garota brasileira que fotografa por aí. Tem como que ela chama? Devia ter anotado, né? Se eu soubesse que você ia me perguntar,
É de boa.
deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver o nome dela? Procurar aqui rapidamente. Tem uma galera muito legal. Tem o Gleison Paulino, que é um cara também jovem, que tem um trabalho super bonito.
Conheço.
Você conhece a Badeira? Um trabalho legal. Um cara que tem um trabalho bem brasileiro, assim. Eu acho o trabalho dele bem brasileiro, sabe? Tem uma cara de Brasil mesmo. Ah, tem um garoto chamado Rick Duarte, que tem 25 anos, tem um trabalho super contemporâneo também, jovem, bacana o trabalho dele. Deixa eu ver essa aqui que tá na ponta da língua. Não vou lembrar o nome da. Não vou lembrar agora de cara, mas é uma menina. Que eu adoro também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, tem muita gente boa no Brasil, cara. Muita gente boa. O Brasil tá riquíssimo em fotografia, cara. A gente tá bem, assim, de gente nova fazendo coisa legal.
Não é a que você ia falar, né? A Luísa Dor?
A Luísa D'Or também, não era ela que eu ia falar, mas ela tem um trabalho muito legal também, né? Que eu acho muito interessante o trabalho. Eu admiro bastante o trabalho da Luísa, porque ela mora na Bahia e ela consegue morar na Bahia e fazer trabalhos. Eu não sei como é que ela consegue se manter financeiramente, né? Porque ela faz muita coisa de editorial, né? Mas ela consegue fazer coisas legais, relevantes. Ela está fotografando agora lá da Bahia para National Geographic e, né, fotografando de lá, as coisas de lá. Ela viaja para fazer as coisas e mora na Bahia. Porque eu várias vezes me pego falando, putz, será que eu preciso morar em São Paulo mesmo, né? Que eu tenho que morar aqui na Babilônia para poder desenvolver meu trabalho e eu não poderia morar lá em São Bento, no alto da montanha lá e fazer alguns trabalhos vindo para cá, indo para os lugares, né? E ela consegue morar lá, ela passa a maior parte do tempo lá. Acho que o custo de vida dela é baixo e tal. Eu ainda não consigo viabilizar isso, assim, porque eu tenho foto toda semana, quase todo dia, né? Agora eu não tenho nada, né? Nos últimos 2 meses eu não tenho nada, né? Mas eu tenho foto, tem um retrato tal, às vezes eu tenho uma foto de manhã, uma foto à tarde, às vezes eu tenho, sabe, muito volume de trabalho, de coisas de variados tamanhos e variados orçamentos, né? Coisas grandes, pequenas, coisas para revistas, coisas para publicidade. Então, se eu tivesse fora de São Paulo, eu ia viver na estrada, vivindo, né? E eu vejo a Luísa morando lá e fazendo coisas super legais. Eu falo, puta, isso aí para mim, quem sabe não, no futuro eu não consigo fazer essa. Mas hoje eu não consigo. Eu dependo dessa de estar aqui, fazer coisa muito rápido, né?
Sim.
Você vai lá, entrega uma foto e já tem. Enfim, já uma outra na sequência, aí já tem uma reunião. Reunião agora vai acabar, graças a Deus, porque eu odiava reunião, né? Eu sempre falava pros caras, vamos fazer por Skype, cara. A gente se fala, tem uma reunião aqui, tarará, a gente pode. Falo, puta, juro, eu vou ter que me deslocar até aí pra gente falar, né? Aí você fica mais tempo falando groselha e tomando café do que falando do que interessa. Vamos fazer uma reunião por Skype, né? Eu sempre falava isso, assim, nos últimos anos eu tinha esse bode de reunião. E agora acabou, né? Com certeza todo mundo vai aprender a usar a tecnologia de uma melhor forma, né? Com essa nossa parada, né? Compulsória aí por conta da pandemia. Eu não vou mais precisar, mas realmente eu adoraria poder morar fora de São Paulo, trabalhar. Mas aí não daria para trabalhar no esquema que eu trabalho. Eu teria que fazer só trabalho grande, né? Porque para ficar viajando, pegando estrada, eu não
Para
ia
fazer
aguentar.
trabalho pequeno não dá.
Aí não rola, né?
Beleza.
Ó, eu lembrei uma menina que eu queria falar o nome dela. É a Laila Mota.
Laila Mota.
Laila Mota. É uma menina que tem um trabalho super poético também. Tem muita sensibilidade no trabalho dela. Acho bem legal. Então, tem uma turma boa aí fazendo coisa legal e aí tem assim, não acaba, né, com essa nossa nesse acesso ao trabalho de todo mundo agora, né? Essa coisa do Instagram, muita gente surgiu pelo Instagram, né?
Sim.
Muita gente aconteceu devido ao Instagram, né? Antes do Instagram não teria a possibilidade de ter tanta gente. Tem um cara que é maravilhoso, que é o Rafael Pavarotti, também um garoto que faz moda, tem um olhar muito legal, muito bonito o trabalho dele. Então tem uma turma boa aí, tem uma turma boa fazendo coisas muito legais.
É isso aí. Bom, cara, valeu aí que nossa conversa teria muito ainda do que falar. Ia perguntar dos seus hobbies, falar um pouquinho de escalada e tudo mais, mas nem deu tempo, já passamos de 1 hora aqui. Então
Ah, legal.
vou encerrar, quem sabe a gente fica para um próximo bate-papo aí.
Pô,
Onde que a
legal.
galera encontra o seu trabalho?
Cara, tem assim, o mais fácil é o Instagram, né? É o Victor Afaro, dois Fs de faca. VictorAfaro.com também é o meu site. Tem esses dois lugares aí que as pessoas podem encontrar um pouco do meu trabalho e o Instagram tem a facilidade de a gente se comunicar também, né? Mandar mensagem e tal.
Claro. Então,
Isso aí.
beleza. Vitor, muito
Valeu, Paulo.
obrigado, cara, pelo bate-papo aí, por ter arrumado um tempinho para bater um papo comigo aí.
Ah, tempinho tá fácil agora. Você me ligou na melhor época.
Não, eu
Que
queria.
bom poder parar.
Não, uma das minhas desculpas foi, não, cara, eu vou fazer esse podcast aí, porque agora, mais do que nunca, a galera vai ter tempo para me atender, né?
Com certeza. E um prazer também poder falar com você, falar de fotografia e poder sair um pouco da rotina aqui.
Se distrair um pouco.
Poder falar um pouco desse tema que eu gosto tanto.
Beleza. Bom, Vitor, muito obrigado. Até uma próxima. Abração.
Valeu. Um abraço, cara. Valeu.
Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.